Vamos a Gênesis capítulo 41, continuando com a história de José. Vimos na pregação passada que José estava preso injustamente, tornou-se uma espécie de um assessor do chefe da cadeia, ajudando com os presos, e lá ele conheceu o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do rei que estavam presos, e ele interpretou o sonho de cada um, e a um ele disse que iria morrer dentro de 3 dias, e o outro disse que ele iria ser reconduzido ao cargo de copeiro, e assim foi feito. Depois de 3 dias era aniversário de Faraó, Faraó chamou os dois de volta da prisão, mandou matar o padeiro, enforcou, e de fato ao copeiro ele restituiu o cargo. Só que José havia dito para o copeiro: olha, quando você voltar lá para Faraó, se lembra de mim, que eu estou aqui injustamente preso, e fale de Faraó para mim. E nós vimos no versículo 23 do capítulo 40, que terminou assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, entrando no 41, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestradas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na guarda do comandante da guarda, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nulos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que está nos céus, obrigado por esta história tão bela de José, e mais esse drama na história interessantíssima deste teu servo, e que aprendamos coisas úteis para as nossas vidas. Muitos anos depois, milênios depois, quase 4.000 anos depois, que teu Espírito nos ensine os mesmos princípios, que são os teus princípios, e nos ensine a evitar aquilo que tu não gostavas na época, não gostas hoje. E embora não estejamos falando diretamente de Cristo e da salvação que Cristo operou na cruz, te peço que salves pessoas hoje em nosso meio pela pregação desta palavra, porque vamos pregar a tua palavra e vamos falar de ti, e vamos falar de Cristo também, mesmo não de uma maneira tão direta, por causa do contexto da história. Mas tudo que nós fazemos tem como centro Cristo. Então, que pessoas aqui que já ouviram o Evangelho antes, sintam-se com muita, muita vontade de confessar os pecados e ir até Cristo, pedindo perdão. E louvado sejas tu e glorificado seja Cristo com tudo que vamos dizer aqui. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. 2 anos se passaram, 2 anos completos. Presume-se que desde a ocorrência lá, o caso com o copeiro então, como José já estava lá quando eles chegaram, então ele passou mais de 2 anos preso. 3 observações com o que nós já lemos até aqui. A primeira é que o padeiro disse, hoje lembro-me. Ou seja, ele só se lembrou porque Faraó sonhou. Então surgiu o assunto de sonho. Ele tinha esquecido completamente de José. E nós comentamos na pregação passada que Deus deu a José, estando na prisão, estando com o cargo de tomar conta dos presos, pela confiança que ele adquiriu da parte do carcereiro, ele teve ótima oportunidade de falar de Deus para as pessoas em geral, comentamos isto. Isso nós achamos que ele deve ter falado, mas com relação ao copeiro e ao padeiro, nós não achamos, nós temos certeza que ele falou, porque ele disse que a interpretação dos sonhos pertence a Deus. Então ele falou de Deus, sim, pelo menos para aqueles 2 homens. É absolutamente natural que José deva ter ficado torcendo para que o testemunho que ele deu sobre Deus para os presos, para aqueles 2 homens, que tivesse efeito. Pelo menos no pobre do padeiro, que ainda tinha 3 dias de vida, mas em 3 dias se converte. Alguém que hoje vai a Cristo, o ladrão na cruz se converteu em segundos ali. E quanto aos outros presos, cada um teve seu tempo de vida, talvez muitos tiveram ainda um bom tempo de vida. O copeiro teve muitos anos de vida, tanto que vemos aqui ele tranquilamente conversando com o faraó, já reassumido 2 anos já o seu cargo. Mas o fato é que o assunto não interessou ao copeiro coisa nenhuma, e que esqueceu de tudo o que José falara para ele. E quando o copeiro se lembrou, foi um aspecto só, foi o aspecto do sonho. E que tinha um jovem hebreu na prisão lá, que era bom demais em interpretar sonho. Ponto. E a parte de Deus. Tem um jovem lá hebreu, que fala num Deus lá, um Deus que interpreta os sonhos, através dele, do jovem. Mas não, Deus ficou de lado. O resultado da nossa pregação geralmente é muito frustrante do ponto de vista de conversão, do ponto de vista das pessoas valorizarem ao Deus que nós pregamos, valorizarem a história do Senhor Jesus Cristo, com a vinda dele ao mundo, o sacrifício dele, a morte, a ressurreição. Muito frustrante. Alguns ainda mostram algum interesse, mas a grande maioria logo deixa de lado, fora outros que não têm interesse de jeito nenhum, nem esboçam minimamente um interesse. E acho que é importante nós nos conscientizarmos que é assim mesmo, José falou lá de Deus para o copeiro e tal, e não adiantou nada. Talvez de muitos que ele falou sobre Deus, alguém tenha desejado mais informações de José quanto a este Deus lá, Deus do pai de José, Jacó, de Isaac, o avô de José, do bisavô dele, Abraão, chamou o bisavô dele. A história é interessantíssima, talvez alguém tenha se interessado, mas pelo menos um nós sabemos que não. E eu creio que isso é importante para o crente se conscientizar que é assim, e não esperar retorno para se sentir bem, para se sentir com dever cumprido, para se sentir realizado. Não coloque sobre si próprio esta condição: não, eu vou me sentir realizado se meu primo, para quem eu prego há tantos anos, se ele um dia se converter, se ele nos converter, oh, que frustração, e meus parentes, e meus amigos, e os inimigos, e seja quem for. Não espere. Se Deus mexer com o coração deles, e Deus levá-los a Cristo, amém. E se Deus não mexer com o coração deles e não levá-los a Cristo, amém também, porque você fez o seu papel. Então, a ideia de desânimo é ruim, porque gera uma frustração. Nós somos um exército, comparados a um exército. Nós somos obreiros, trabalhadores. Não se pensa num exército vencendo uma batalha ou uma guerra com os soldados desanimados. Não se pensa uma empresa progredindo com os trabalhadores desanimados. É coisa séria esse desânimo. E às vezes um desânimo não tão consciente que vira uma espécie de uma coisa morna. Não, não estou desanimado não, mas também tenho menor ânsia, vontade, gosto de falar de Deus, de falar de Cristo, porque não adianta mesmo, ninguém ouve, ninguém quer saber. Não é o objetivo. Seu objetivo não é levar pessoas a Cristo. Pode parecer o que eu estou dizendo aqui, pode parecer estranho, mas eu vou repetir. O seu objetivo não é levar pessoas a Cristo. O seu objetivo é falar de Cristo. Porque se o seu objetivo é levar pessoas a Cristo, você é um homem completo, bastante frustrado. E eu, e você é um irmão, uma mulher, somos crentes muitíssimo frustrados, sem falar dele próprio. O próprio Jesus Cristo. Então o objetivo do crente é falar de Cristo. Não é levar pessoas a Cristo. Agora, se você conseguir levar pessoas a Cristo, que delícia, que beleza. É um gosto extra que Deus nos dá. Mas a sua sensação de dever cumprido, como soldado, como obreiro, como trabalhador, é ter falado. Dependente da reação do copeiro lá, José fez o que era para ter feito. Falou de Deus para aquele homem. Segunda observação. Versículo 8 e 7 também diz que o faraó ficou muito perturbado e procurou entre os sábios dele, os interpretadores lá, qual era a interpretação. Ele entendeu que era algo muito sério, e tudo indica que foi numa mesma noite. Diz que ele voltou a dormir, então parece que ele teve um sonho das vacas, aí acordou perturbado, dormiu de novo, aí teve o sonho das espigas, que parecem, porque as vacas magras comiam as vacas gordas, e as espigas murchas comiam as espigas saudáveis. Obviamente havia um paralelismo, e ele ficou perturbado. Ele queria urgentemente que alguém o ajudasse a dizer o que era isto. Estava altamente interessado na solução do seu problema. Todas as alternativas dele foram utilizadas sem resultado. Foi aí, pela necessidade do faraó, que o copeiro se lembrou de José, e mandaram buscar José correndo. Então, é interessante notar que que José encontrou um homem extremamente necessitado da ajuda dele. Naquele momento, José era o único homem no mundo capaz de ajudar Faraó. Naquele momento, ele era um homem que poderia ajudá-lo. Escolhido por Deus, dotado e capacitado por Deus, mas ele era o homem. Deus deu a Faraó a sede, a necessidade de algo. E Deus deu a José, e somente a José, a capacidade de saciar aquela sede, de satisfazer aquela necessidade de Faraó. Sempre esteja sensível para as necessidades das pessoas. Sensível às necessidades das pessoas. Deus pode preparar alguém. Não é nem preparar alguém, é dar a alguém uma necessidade e lhe preparar para ser o único que tem aquela condição de falar para aquela pessoa, naquele contexto, naquela situação. O que é que José tinha de mais para ser a única pessoa que poderia ajudar Faraó? Nada. Intrinsecamente, essencialmente, nada. Ele recebeu de Deus o dom de profetizar, de interpretar sonho, só. Então, não é que ele se sobressaía de alguma forma entre as outras, os outros homens, tá? Os outros hebreus. Não, ele tinha esse dom porque Deus deu. Então não é que você tem alguma coisa demais para poder tocar o coração de uma certa pessoa num certo momento. E você pode, o outro não pode, porque você fala melhor, você se expressa melhor, você conhece melhor a Bíblia, ou isso, aquilo. Não tem nada a ver, porque Deus quis assim. Deus lhe deu essa condição, lhe preparou para uma certa tarefa, junto a uma certa pessoa, ou um certo grupo de pessoas, não sei. Acho que nós vamos nos admirar quando chegarmos no céu e ver as tarefas que Deus tinha para nós, esperava que nós estivéssemos, ou tivéssemos cumprido essas tarefas. Não perca a oportunidade de conversar com pessoas sensíveis, que estão no ponto de ouvir o que você pode levar. Observe as necessidades. E a outra observação é o timing de Deus, a hora, o momento de Deus. Naquele momento, Faraó estava aberto para o que José podia dar a ele. Imagine que 2 anos antes, o copeiro tivesse se lembrado de José, assim que foi restituído ao cálice. Sim, senhor Faraó, tem um hebreu aí, que ele é bom de interpretar sonho, e é gente boa, e ele foi colocado injustamente. O que que houve? A mulher do comandante da guarda disse que ele quis seduzi-la. Certamente Faraó não estaria nem perto da condição que ele estava agora de acatar e receber José. E vocês sabem a história, o que vai acontecer com José com relação ao Faraó. Então, por um lado, a gente olha e diz, puxa, mas Deus permitiu que José, que o padeiro se esquecesse de José, mais 2 anos de cadeia. Deus teria dito, José, aguarde, porque eu vou ver, você verá o estado de Faraó, quando ele lhe chamar. Eu vou fazer com que Faraó esteja louco para lhe ver. Totalmente diferente de dizer, eu, ou seu padeiro, quer que eu, mantirá da cadeia, um homem esquisito, que diz que foi vendido lá da terra dele, um hebreu, e que andou querendo seduzir a mulher de Potifar. Eu gosto muito de Potifar, que é isso, que história é essa? Não, eu não vou me meter nisso não. É interessante isto. Agora ele está totalmente nas mãos de José. Deus fez assim. Agora, custo para José, 2 anos preso. Agora é fácil, né? Olhar para trás, né? É fácil explicar a história de José? É fácil concluirmos isso? E os seus 2 anos que você está atualmente numa situação desagradável, desconfortável, desfavorável, sofrida, e você não sabe que está, 2, 10, 20, Senhor, e eu aqui, e Deus, olhe José, vai na minha palavra, está cheio de exemplo lá, José ficou 2 anos lá, você viu a forma como eu preparei Faraó, o grande Faraó, para estar nas mãos do meu servozinho José, preso lá na prisão, para Faraó chamar, mandar chamar, correndo José. Irmãos, é impressionante algo assim. O problema é que a gente não confia em Deus o suficiente. É uma pena. E a gente não se conforma muito com o timing de Deus, o tempo de Deus, que é o nosso. E quando o de Deus não combina com o nosso, que é a maioria das vezes, a gente se frustra. Como se o nosso fosse melhor. Fique imaginando. José, você quer voltar atrás? Pois vamos voltar atrás no tempo. Ô, copeiro, se lembre aí de José e fale com o Faraó. Ah, é tudo o que eu queria, Senhor Deus. José diria. É o que eu queria. É o meu projeto. É o meu plano. Que o padeiro se lembre de mim. Ótimo. Aí o padeiro se lembrou. Falou com o Faraó. E o Faraó disse: eu não vou me meter nisso. E por que você está nisso? Qual é o seu interesse nisso aí? Eu sei lá o que aqui poderia dar, podia ser pior. Deixa esse camarada lá. Acabou. Não, é o que você queria, José? Você não sabe o que você quer, não, José. Agora é fácil de falar de José, né? Seu nome é José. O meu. Somos um bocado de José aqui, tudo junto. Igualzinho. Temos nossos planos, nossos projetos, queremos nossas coisas, não ocorrem. Em vez disso, vem a sofrimento, vem a problema, e a gente fica todo ali perturbado. Desista do seu timing, do seu tempo. É difícil, mas se conforme mais em se adaptar aos tempos de Deus. Terceira observação, versículo 14, às pressas, barbeou-se, mudou de roupa e foi apresentar-se. Tudo muito rápido. Correndo. Vamos, José. De repente, vamos. Para aí, o que foi, o que houve? Está dizendo, vamos, o homem está ali esperando. Que homem? O Faraó. Vixe, corre, faz a barba, que tinha que ser barbeado. O hebreu gostava de usar barba, mas o egípcio não, era barbeado. Corre, tira a barba de José, é ligeiro, e arranja uma roupa nova para ele, não esse farrapo que ele está aí já há 2 anos aqui dentro. José nunca poderia imaginar que Deus queria utilizá-lo assim de uma maneira tão forte e tão urgente. E você também nunca sabe quando é que Deus vai ter uma missão urgente, forte, importante para você. Aparece de repente. Sabe a lição daí? Esteja em condições de ser convocado a qualquer momento para uma missão urgente que só você pode fazer. Só José, repito, podia fazer aquela missão. Deus só tinha dado a ele a interpretação de sonhos. Então, de repente, pode vir sobre você a necessidade de realizar uma grande missão para Deus. Agora imagine que José tivesse estado numa situação espiritual baixa. Nos últimos dias, nas últimas semanas, deprimido, triste. Por isso ele se entregou a pensamentos que não deveria ter se entregue, ou imorais, ou desrespeitosos a Deus. Ele sabia que não era para estar cultivando isto. Depois eu resolvo isso com Deus. José, já faz uma semana que você não ora, você está se entregando a pensamentos que você sabe que são impuros. ou com conversas aqui com os presos aqui, que você sabe que não está correto, José. Estou aqui mesmo, aqui, já estou aqui há 2 anos, rebolado, jogado aqui no meio de uma prisão. E eu não quero brigar com Deus, não, mas eu não estou muito bem, não. Eu não estou muito bem, não, eu não estou entendendo o que, que Deus quer comigo. Depois eu resolvi isso com Deus. Eu sei que um dia eu vou ter que me entender com Deus. Eu creio em Deus, sou temente a Deus, mas não estou bem, não. E depois eu resolvo isto. E vai descendo. Vai descendo espiritualmente, vai esfriando cada vez mais e cada vez mais se desqualificando como servo de Deus. Imagine que José estivesse numa situação desta, longe de Deus, com pecados não confessados entre ele e Deus, frio. Neste momento, José, diga-se, corre que o faraó está lhe esperando para conversar com ele. E agora você vai falar de Deus para faraó. Eu não estou em condições. Eu não estou em condições. Você sabe, de certos momentos na sua vida, eu sei, em que nós, se nós fôssemos chamados para uma tarefa espiritual forte, dar um testemunho de vida cristã, a gente não teria condição, não. Não só a vergonha, não só o constrangimento, mas o poder. O poder de falar de Deus, oriundo de alguém que está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então não é só que você, por estar frio espiritualmente, vai esquecer as passagens lá de João 3,16. Não. Pode falar tão bem quanto se estivesse quente espiritualmente. Não é essa questão somente. Mas o próprio estado seu, sua mente, como já comentei, o constrangimento diante de Deus, o distanciamento de Deus e o poder espiritual que não se mede nem por capacidade de falar, de isso aqui, de ânimo, não, mas é interno, misterioso, e você está sem poder de realizar um trabalho que você não pensava que ia ser chamado para realizar, nunca imaginava, e você deixou para amanhã, e para depois, para resolver a sua frieza espiritual, ou a sua situação de distanciamento de Deus. Cuidado, busque a Deus constantemente, não permita que frieza nenhuma, que pecado algum, ou a falta de confissão de pecado algum, lhe afaste de Deus. Cuide, porque você não sabe a hora em que será chamado. Então, versículo 15, este lhe disse, agora o faraó está falando com José, José diante de faraó, imagine a pompa, imagine o tamanho do ambiente, imagine a cerimônia que devia ser chegar na frente deste homem. Tive um sonho, e não há quem o interprete. Começou por baixo, o pobre do faraó, né? Um sonhozinho, faraó. Teve um sonho. Não tem quem interprete. Não. E tá doido para quem interprete. É. Faraó. José começando a se sentir melhor, né? Epa. Pois é. Grande faraó. Impotente. Por causa de um miserável de um sonho. Ou dois. Não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Que resposta! Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. José foi de uma diplomacia, de uma honestidade, de uma sinceridade, de um tato absolutamente fantástico, de uma maneira muito sutil, sábia, ele ao mesmo tempo nega faraó e confirma faraó, ao mesmo tempo, nega porque ele disse que não tinha esse poder. Eu ouvi dizer que tu, quando ouves um sonho, tu interpretas, não sou eu, não, Não é bem assim não, seu faraó. Ele não concordou com o faraó totalmente. Mas não de uma maneira frontal, agressiva. Volte. Mas 50 anos aqui para esse rapaz lá na prisão. Estou dizendo que você pode interpretar, você me disse que não pode. Foi ou não foi essa história com o padeiro? Chama o padeiro aqui. A confusão ia ser grande. Disse, não. Eu não posso. Mas Deus vai interpretar. Claro, através dele. Mas é muito interessante ele dizer que o poder não vem dele. Ele disse de novo. José não desanimou com o insucesso que ele teve com o padeiro, porque ele repetiu exatamente o mesmo procedimento que ele fez com o padeiro. Não está em mim o poder, mas Deus vai interpretar. Ele interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, 2 anos antes. Agora, diante do gigante, do faraó, autoridade máxima, ele usa o mesmo critério. Falou do mesmo jeito que falou com um, falou com o outro. Agora, se faraó vai aceitar isso, se ele não vai aceitar, se ele vai se converter a Deus, se ele não vai, eu não sei. Segunda coisa, ele reconheceu que o poder vinha de Deus, mas ele se dispõe para o serviço. Já comentei o suficiente sobre isso na pregação passada, então não vou mais enfatizar bastante. Mas é importante evitar 2 extremos que não são bons. Trabalhar muito independentemente, como se Deus não tivesse quase nada a ver com isso. Você se converte a Deus, você quer servir a Cristo e vai servindo do seu jeito, da sua maneira, misturando seus objetivos pessoais com ministeriais e vai tocando e pouco consulta a Deus, pouco até pensa em se entregar a Deus todo dia, não para conversão, mas para que Deus exerça sobre você o poder dele. Ou seja, viver constantemente com aquela frase ecoando no seu ouvido: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. O tempo todo, isso é saudável. E o outro extremo é enfatizar tanto o poder de Deus, que é comum isso em alguns crentes, numa aparente humildade ou modéstia, que não se anima a fazer quase nada. Não, eu sou muito desajeitado, Deus é muito poderoso e ele não precisa de mim para isso, não. Então, contar com alguém como eu, não. E mesmo que eu não faça, ele levanta outra pessoa, ele vai dar outro jeito. É outro extremo. Então, equilíbrio. Se disponha, faça, vou fazer, e dizendo: Senhor, sem ti, eu vou fazer tudo errado. Acho que a junção dessas duas coisas, o ideal. Versículos 17 em diante. Então contou o faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras, nunca... Aqui é um detalhe que não está no primeiro enunciado do sonho, que o autor de Gênesis, entendemos que Moisés já tinha feito. E não se sabe bem por que Moisés repetiu tudinho. Moisés falou o sonho de faraó, agora ele fala de novo, agora na boca do próprio faraó. Por que ele repetiu isso? Aí os comentaristas examinam, por que será, para dar ênfase e tal, não sabemos bem. Mas ele repete quase que literalmente o que nós já lemos, inclusive. Só que aqui ele insere uma observação de faraó: nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as ter engolido, não davam aparência de as terem devorado. Segunda observação que não tem no primeiro relatório. É essa aqui, que o faraó se impressionou também. Que elas comeram e não davam a ideia de que tinham comido. Como se não fosse coisa nenhuma aquilo. Não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Não adiantava. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saiu da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas, secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos. As sete espigas boas também sete anos. O sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Paremos aqui. E o 33 eu vou continuar na próxima pregação. Quero comentar sobre o que eu li aqui e encerrar. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a missão, não precisa responder não, qual a missão mais importante de José junto a Faraó naquele momento? Não responda, provavelmente eu vou ter que dizer é não. Porque talvez você vai dizer assim: ora, interpretar o sonho. E eu ia ser obrigado a dizer, é não. É não. Então o que era? Falar de Deus para Faraó. Esta era a missão de José junto ao Faraó. A interpretação era apenas um meio para ele alcançar aquele objetivo, mas ele tinha de falar de Deus para Faraó. A interpretação era quase um detalhe, não chega a ser um detalhe, eu vou dizer, era secundária, ou um meio. Ao dizer que é um meio, já mostra a natureza exata daquela revelação. Era uma forma de atingir o objetivo. Seus dons e suas capacidades espirituais não são um fim em si mesmos, mas meros meios para você servir a Cristo. Nunca cuide tanto dos seus dons e de seus serviços cristãos e de seus ministérios a ponto de deixar em segundo lugar a pessoa de Deus, que lhe deu esses dons para você servi-lo. Espero que José tenha pensado assim: eu não posso falhar no que eu vou dizer de Deus para Faraó. E ele falou mais de Deus do que talvez você pense. Nós vamos já olhar. José deu uma aula de Deus a Faraó. Não sei nem se você percebeu isto, mas deu. Espero que José não tenha ficado mais preocupado em: e eu não posso errar nessa interpretação do sonho, eu não posso errar nessa interpretação do sonho. Não, José, mais importante é: você não pode falhar no que você vai dizer de Deus. Você não pode se acovardar de falar de Deus, do Deus uno, único, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Não se acovarde de falar para esse homem, pagão, idólatra, talvez ele se achando ele próprio Deus. Não se acovarde, José, fale de Deus. Espero que isso tenha ficado na mente dele. Em segundo lugar, claro, use bem o seu dom e fale o sonho como é para ser falado também, mas na sua devida ordem. A coisa mais importante da sua vida cristã não é desenvolver os seus dons e dar mais atenção aos seus dons, aburilar os seus dons, do que a sua comunhão com o próprio Deus, a sua missão de falar de Deus, de espalhar o nome de Cristo neste mundo. Seus dons, suas capacidades, meros meios, importantes, mas comparado com o principal, repito, um mero meio. E isso não é muito raro acontecer, não. Especialmente em lugares de muito estudo, como seminários, lugares acadêmicos, em que vem a vontade de aprofundamento na ciência, do estudo das escrituras, da interpretação das línguas originais, e como é que se prega bem para poder se desenvolver melhor o dom da pregação, e estuda sobre missões e muitas coisas para poder desenvolver o serviço, e faz curso. Hoje está proliferando cursos de todo jeito, presenciais, por meio de internet, de todo jeito, curso, treinamentos para desenvolvimento de dons, de capacitações. Ótimo! Mas para cada curso desse seria excelente se tivesse dois ensinando como desenvolver sua relação pessoal com Deus, a ponto de você não suportar ficar sem falar deste Deus. Seja como for, treinado ou não, com língua original ou não, ouvindo pregadores do mundo inteiro ou não, mas há um risco de inversão em se concentrar tanto no treinamento do obreiro, nas ferramentas, mais do que na obra em si, ou no dono da obra que o contratou para trabalhar. Pense na sua vontade de falar de Cristo, e essa vontade estará diretamente relacionada com a sua comunhão com Ele, insisto. Se você vai treinar e fazer cursos, e mais cursos, e mais cursos, e você não está dando a devida atenção a um desenvolvimento pessoal da sua santidade, do seu dia a dia com Cristo, da sua vontade de compartilhar sobre Ele, faça uma pausa nesses cursos, e vai estudar mais sobre a pessoa de Cristo, e vai orar mais, e vai meditar mais, e vai aumentar a sua comunhão com Cristo. Lhe garanto que você vai ser um obreiro muito mais utilizado nas mãos de Cristo do que o super treinado que não perde um curso que se ofereça em algum seminário ou em algum site. Não permita inverter esses dois elementos. Ok? O uso dos seus dons, seu treinamento para isto e o objetivo para o uso desses dons, que é falar de Cristo com gosto e com conhecimento pessoal. Como é que José se saiu na missão de falar de Deus? Maravilhosamente bem. Ele falou mais 4 vezes de Deus, além do versículo 16, quando ele disse: não está em mim, é Deus quem vai revelar. Já falou a primeira vez, mas ele fala mais 4. No versículo 25, ele diz: o sonho de Faraó é apenas um, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Versículo 28, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Ou seja, Deus foi o revelador do sonho a Faraó. Se Faraó não acreditasse em José, ele estaria deixando de crer em Deus, não em José. E isso pode parecer uma sutileza, mas não é. Quando você falar de Cristo para alguém, meu amigo, que você não acredite em mim, não crê em mim, não me leve a sério, tudo bem, sou pessoa igual a você, sou sujeito a erros também, e não tem problema não, se tu me magoa, não me ofende não, mas por favor, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Cristo com base nas Escrituras, creia no que eu estou dizendo, não porque eu estou dizendo, mas é porque a Bíblia está dizendo, eu entendo que a Bíblia diz isso, corra lá e confira, e se for mesmo, creia, não porque é a minha palavra. Então, quando José falou de Deus para Faraó, assim, várias vezes, Deus revelaria, Deus revelou, estava colocando cada vez mais um peso nas costas de Faraó. Se não crê no que José está dizendo, o senhor está deixando de crer no Deus que revelou a José. Segunda forma dele falar de Deus, versículo 32, a primeira parte, quando ele diz, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, fala da soberania de Deus. Deus é o Deus da história, é Ele quem determina tudo, passado, presente, futuro, tudo. E qual o critério que Deus se utiliza para estabelecer as coisas? Um critério Deus estabelece: a vontade dEle. Ponto. Isso é soberania. Efésios 1, não vou ler, diz que Deus faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Isaías 46:10, ele diz que faz tudo de acordo com o meu conselho, Deus falando. E passagens abundam nas Escrituras, no sentido de que Deus faz o que Ele quer, de acordo com a vontade dEle. Isso José disse para Faraó, estabelecida por Deus. Versículo 28, quando ele diz, esta é a palavra, como acabo de dizer, Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Tudo que Deus planeja, ele faz acontecer. Isso é poder. Porque planos você tem, eu tenho. Quantos por cento dos seus planos você já fez? Quantos por cento das coisas que você diz, eu quero? Hoje é o que os meninozinhos mais gostam de dizer, né? Eu acho que se for anotar, você vai rapidamente anotar assim 15 vezes uma criancinha de 4, 5 anos dizendo a expressão eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Como se fosse grande coisa. Eu querer. E coitada, 99% do que ela diz eu quero não faz. Porque não tem sentido. É criança, está errado, não tem lógica. Aí vai crescendo, em vez de 99%, é 90%, 80%, aí um adulto. Ainda o percentual ainda é alto das coisas que você diz, eu quero. Quer? Eu quero. Eu gostaria. Eu sonho com. Lamento. Aí vai o proprietário de uma grande empresa, reúne os diretores e diz, porque de acordo com os nossos planos, aqui nosso projeto este ano, é faturar tanto, faturando tanto o ano passado, e nós queremos isso, queremos aquilo, almejamos aquilo, almejamos aquilo. Depois de um ano, a firma está na justiça pedindo falência. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas quero. Muito querer, muito querer, muito querer. Pois tem um Deus no céu que quando Ele quer, Ele faz. Isto é poder, é fazer o que quer. Esse Deus é assim. E Ele não é um visionário. Visionário é a pessoa que tem grandes sonhos, alguns até interessantes. Eu conheci pessoas assim. Meu pai tinha um amigo que você conversava com ele, era impressionante as ideias que ele tinha, bolações de toda ordem, chegou até ser governador de estado, e quer fazer isso, fazer aquilo, inventava um monte de coisa interessantíssima em todas as áreas do conhecimento humano. Estou exagerando um pouco, e 90% não fazia. Porque era um visionário, tinha ideias geniais, mas que não fazia, não eram factíveis. Outro foi um missionário que eu conheci, morreu há pouco tempo. Precisa saber quem é. Foi o Haroldo Rainer, não. Mas era interessante conversar com ele, umas ideias curiosíssimas, de onde é que esse homem tirou isto. Muito interessante, visionário, mas factível mesmo. Não funcionava, não ia para frente. Deus não é visionário, não é uma criança que eu quero, não é um tolão como você, como eu, já adultos também, que estou querendo. Deus, quando quer, é porque é o correto, é o certo, e é um querer santo, justo, reto, e Ele faz exatamente como Ele quis, sempre, e sempre não há exceção. Ele não disse que José tinha falado um bocado de Deus para Faraó? Faraó levou uma lição aqui de teologia de Deus. Mas não acabou não. Por fim, aí eu vou encerrar, versículo 32, na segunda parte. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Olha só quem está falando isso, pobre do José que ficou lá mofando 2 anos e sei quantos meses numa prisão. Que dias longos José deve ter passado lá. O que é que Deus quer comigo? Me bota para sonhar 2 vezes, meus irmãos se prostrando diante de mim, meus pais, criei inimizade com meus irmãos porque eu fui revelar o sonho. Acho que fui fiel a Deus, suportando a tentação da mulher de Potifar. Falei de Deus para o copeiro, falei de Deus para o padeiro. E Deus se esqueceu de mim, e parece que não tem pressa nenhuma com relação a mim. E passava 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e Deus parece que tinha parado no tempo. Com relação a José, estava nem preocupado com José, com relação ao tempo. Ledo engano, porque na hora que Deus precisou, chama José correndo, disse o faraó, conforme já comentamos. E agora o próprio José diz, Deus se apressa a fazer, ele vai fazer logo. Deus tem planos que pode demorar muito aos nossos olhos, mas para ele é o momento certo de fazer. Pode parecer a nós correndo ou lento, não importa, mas ele tem o seu tempo. Famosa passagem de Eclesiastes, que eu não vou ler, mas há todo propósito para debaixo do céu. Tempo para, aí vem vários contrastes, morrer, nascer, plantar, derribar o que plantou, guerra, paz, amar, aborrecer, tantas coisas que tem lá. Tem o propósito, o tempo certo. Várias passagens eu tirei aqui para falar que Deus tem o seu tempo, mas não vou ler. Tem só uma que fala, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Plenitude do tempo, houve o tempo exato em que Deus disse, vá meu filho, vá realizar o nosso plano que fizemos antes de haver mundo, vá assumir uma forma humana. Chegou a hora do Espírito Santo gerar no ventre de Maria um ente santo que será o Deus encarnado. Chegou a hora. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude do tempo. Deus tem seu tempo. Falamos um pouco em timing, estou praticamente repetindo, mas deixando claro que esse aspecto de tempo, aspecto esse ao qual nós somos muito ligados, porque nós estamos sujeitos ao tempo, nós passamos com o tempo, crescemos com o tempo, envelhecemos com o tempo, morremos com o tempo. Nós somos muito ligados com isto. E muito da nossa frustração e das nossas tristezas e dos dissabores da vida é por causa da questão de tempo. Não é nem questão de dores físicas, de doença. É interessante isto. Mas o tempo não é o que você esperava. Aquilo não aconteceu logo. Você se frustra. Deus tem o seu tempo. Faraó, Deus me revelou isto. Deus resolve as coisas de acordo com a vontade dele. Deus tem poder de fazer o que ele tem vontade e ele tem o tempo dele. Faraó, vai ser logo. Foi um detalhe importantíssimo. Que podia ser, não, isso aqui é daqui a 30 anos, na outra geração tu não vai nem ver isso. Podia ser. Mas é importante, inclusive, para a continuidade da história, como nós vamos ver na próxima semana, se Deus quiser, esse aspecto de dizer, Deus vai fazer logo. Não hesite muito quando falar de Cristo para alguém na necessidade de salvação, de arrependimento pela fé, de falar no tempo. Meu amigo, olha o tempo, está correndo. Deus tem o seu tempo. E tem o tempo para a sua vida. Quanto tempo vai demorar a sua vida? Você sabe, meu amigo, minha amiga? E ele vai dizer, não, não sei, obviamente. Pois já que você não sabe, considere a urgência de você se entender com esse Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, use esse aspecto. Provavelmente não, com certeza, muitas pessoas que morreram, de repente, se soubessem que iam morrer, aqui eu não estou falando de uma coisa altamente teórica, sim, e olhando para trás, mas quero aplicar para você, sem Cristo, se há alguém aqui, pessoas que não souberam, provavelmente se pudesse voltar o tempo atrás, diriam, ah, se eu soubesse, que essa vez foi a última vez que eu calcei os meus sapatos, a última vez que eu tomei banho, a última vez que eu saí de casa, foi a última vez que eu tomei um copo d'água, acabou-se. Você já pode ter passado pelo seu último gole d'água, aqui, hoje, não sei. Então, cuidado com o fator urgência. Deus se apressa em lhe levar, em lhe julgar. E se você for para lá, para diante de Deus, sem Cristo, você está condenado. E se for com Cristo, você está salvo. Quero terminar perguntando, quantos atributos de Deus saíram dos seus lábios nos últimos tempos? José, diante do faraózão ali, falou um bocado sobre Deus, em poucas palavras, oficialmente ele não teria muito tempo, muita paciência do faraó, mas falou um bocado de Deus, como nós já vimos, vários atributos de Deus. Você, a última vez que você falou algum atributo de Deus, ou, sem perguntar assim, a última vez, mas você tem falado de uma maneira corriqueira, de uma maneira normal, dos atributos de Deus, e não só pregando o Evangelho, não, mas para outros irmãos em Cristo, e não só numa escola dominical, não só numa pregação, mas em conversas, de irmão para irmão, em Cristo. Você tem o costume de falar de Deus para as pessoas, de falar o que Cristo fez por você. Ah, mas ele já sabe, ele também é crente, ele sabe. Vou dizer de novo, vou repetir. Você tem tido oportunidade, gosto e prazer em falar de Cristo, mesmo para pessoas salvas em Cristo? Você não fala do seu pai para um irmão seu? Ele não conhece seu pai tão bem quanto você e sua mãe? Você não tem prazer? Fale de Cristo, fale mais e fale mais. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a absorvê-la e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.